Estamos começando mais um episódio do Revolushow, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E é a primeira vez na nossa vida que a gente está utilizando aqui um gravador, né? Que finalmente eu consegui adquirir. E eu acho que esse podcast vai ser... E agora a gente vai conquistar as estrelas. Nós vamos recolonizar Marte através desse podcast. Porque o comunismo fará isso, né? Stalin exterminou Marte, nós iremos voltar com Marte. E eu sou o Zamiliano, né? E ao meu lado esquerdo está Larissa Coutinho. Diga lá, Larissa.
Oi, gente. Como é que vocês estão? Eu sempre pergunto, ninguém pode responder, mas tudo bem. E aí, vamos nessa.
O meu lado esquerdo está João Carvalho. Diga lá, João.
E aí, moçada. Um prazer, como sempre, estar aqui. Nós estamos aí para implantar o Full Luxury Automated Space Gay Bolivarianism. Então...
Muito bom. E ao lado esquerdo de João Carvalho está Lisiane. Diga olá, Lisiane, quem é você? De onde vem? Nossa convidada
Oi,
de hoje.
Oi, galera. Minha primeira vez na frente de tantos microfones. Parabéns pelo novo equipamento. Meu nome é Lisiane, faço mestrado no Direito lá na UF.
Muito bom, Lisiane. E ao lado esquerdo de Lisiane está Daniele.
Obrigada, hein? Achei que eu ia ficar do lado direito de alguém. Não,
aqui só tem o lado esquerdo. Todo mundo sempre está do lado esquerdo.
Oi, pessoal.
Quem é você? De onde vem? Para onde vai?
Ah, tá. Eu sou Daniele Jardim. Faço mestrado na UF de História. Estudo as mulheres na Revolução Russa.
Muito bom. Faz parte do NIEP, né?
Faço parte do NIEP.
E o NIEP tem um nome... como todo bom marxista, nós não conseguimos fazer nomes pequenos.
É. Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Marx e Marxismo.
Exatamente. O único que tem é o que está nesse momento, patrocinando todo esse momento aqui, que é o nome pequeno, que é o Núcleo de Estudos Marxistas, que é o NEM. A gente escolheu esse nome estrategicamente pra
Na
gente
verdade
falar,
eu errei.
Nem pra tudo.
É. Na verdade eu errei. Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa, porque eu esqueci do P.
Exato.
Tem né? que, em Marx e Marxismo. Exato. Então deve ter aí umas 6 palavras, sim, né?
Nós marxistas temos o costume de querer colocar todo o conteúdo numa frase só.
Mas eu acho que o único número que o pessoal conseguiu acertar, o nome que deu certo mesmo, foi União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi o único, tipo. E ainda foi uma briga do caralho. Nós vamos
Não?
falar disso.
Não duvido nada que foi uma briga do caralho. E aí, nós estamos aqui hoje, exatamente, o João acabou nos introduzindo um pouco falando de União Soviética aqui. Nós estamos hoje aqui para falar, porque hoje nós teremos. Hoje é dia 25, então a gente tem que datar esse podcast, porque esse podcast merece uma datação. Hoje é dia 25 de outubro, e exatamente há 100 anos atrás, o Partido Bolchevique tomava o poder.
Uhul.
Na Rússia, que ainda não era União Soviética naquele momento. Né? Em outubro de 1917, né? Se 100 anos, né? Se você está ouvindo isso aí em 2117, né? Já passou um certo tempinho, né? E nós hoje vamos falar aqui sobre os 100 anos da Revolução, né? O Núcleo de Estudo Marxista aqui da UF, de Volta Redonda, fez essa... A gente teve essa ideia de fazer esse evento comemorativo aqui na UF de Volta Redonda, e a gente trouxe tanto o João, assim como a Lisiane e assim como a Dani, para vir aqui fazer esse debate, né? Eu acho que esse debate vai ser extremamente profícuo. Olha, eu utilizando palavras difíceis. Ganhei de vocês, João, hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como se fosse possível falar pouco sobre a Revolução Russa, né? Então, a gente está aqui nesse momento, né? Pensando na vida. Então, João... Qual a origem semântica do termo soviéticos?
É sério?
Não é sério, não tô brincando. Mas se você souber... Não, tô brincando. Tô de sacanagem. Mas como é que é esse negócio, assim? As pessoas ficam... Porque o pessoal, às vezes, acha que a Revolução Russa, ela começou só em 17, né? Parece que... É isso que aconteceu? Aconteceu só? Começou em 17, só isso?
Cara, tipo, na verdade, tipo, em 17 você não teve nenhuma revolução só. Você teve duas, né? Se a gente for, em última instância, pensar, a gente tem duas revoluções. Sim. Em 17. A gente tem uma revolução em fevereiro, que é uma revolução que, pra mim, tem o melhor nome de todos em russo, que é a Revolução Pequena Burguesa de Fevereiro de 17, na historiografia oficial russa, que é a Revolução Liberal Burguesa de Pequena Burguesa de fevereiro de 17. E a gente tem a nossa Revolução de Verdade, a Revolução, em outubro de 17. Agora, ambas só acontecem porque existem várias condições que vão sendo criadas e vários movimentos que vão sendo criados desde o terceiro quartel, mais exatamente, do século XIX, que a gente começa lá atrás já com a extinção da servidão no Império Russo, que vai ser o primeiro momento em que você vai começar a ter a possibilidade do surgimento e principalmente a permeação das ideias socialistas com mais força no Império Russo. Tá? Até 1890, se a gente pensar em dados da demografia russa, o Império Russo ele era majoritariamente rural e basicamente feudal. Você tinha quase 90% da sua população ainda vivendo no campo. A Rússia ela passa por um expansionismo industrial tardio, muito grande, entre 1890 e 1904, e eu estou pondo 1904 como um marco exatamente porque em 1905 a gente teve uma primeira revolução, que fez com que houvesse uma pequena inversão nessa pirâmide na estrutura da sociedade russa. Então as cidades, principalmente Petrogrado e...
É muito nome,
e Moscou.
Né?
Não, é porque eu estou pensando em Stalingrado e Leningrado lá na frente. Então, as cidades, principalmente Petrogrado e Moscou, elas cresceram muito, as condições mudaram muito, você tem uma insurgência de uma burguesia, você não tem um acompanhamento de condições mínimas sociais durante todo esse período. Então, assim, só para você ter uma ideia de um dado, por volta de 1908, eles fazem uma recensão em Petrogrado e as casas de Petrogrado eram ocupadas em média por 16 pessoas, sendo em média 5 a 6 por cada cômodo. Tá? Então, assim, as condições que a gente tem nessa virada, no primeiro quartel do século XX, na Rússia, elas são muito análogas às condições de Manchester na primeira Revolução Industrial. Tá? Então, isso faz com que exista a permeação de diversos elementos do socialismo dentro da Rússia, e não apenas do socialismo revolucionário. Então, assim, se a gente for pensar em partidos socialistas revolucionários, você tinha a esquerda do SSR, que era mais revolucionária, você tinha o próprio SSR, que era mais ou menos, você tinha os mencheviques, que já eram mais voltados a uma social-democracia, você tinha o Partido Social Democrata do Trabalho Russo, na tradução bem livre, que também era um partido mais ligado à questão revolucionária. E isso a gente fala majoritariamente de Petrogrado e de Moscou, porque são as cidades onde você vai ter os maiores embates durante as revoluções, tanto de fevereiro quanto de outubro de 17, mas isso era espalhado por todo o Império Russo. Então, assim, a permeação de alguns partidos ela se dava mais em certas etnias e em certos lugares do Império. Então, assim, os bolcheviques mesmo, eles só vão se tornar uma maioria durante o processo revolucionário de 17. Antes do começo do processo de fevereiro, os bolcheviques eram uma minoria dentro das próprias esquerdas. Tá? Mesmo depois da Revolução de 1905, existiam outras bancadas, como o SR e a esquerda do SSR, que tomavam muito mais lugares na Duma recém-criada, por mais que a Duma era completamente fictícia, e por mais que ela tenha sido criada em 1905. No final de 1905, vai ter a primeira legislatura em 1906, pela pressão depois do Domingo Sangrento, ela já é fechada em 1907, ela vai ir e voltar paulatinamente até 17 e só vai ter alguma importância maior durante o período de guerra. Então, assim, ela só vai ter uma institucionalização maior e vai passar a agir dentro de uma ideia burguesa de checks and balances como um contrapeso à presença do Tsar, e nem tanto a presença do Tsar, mas principalmente quando o Tsar vai pro fronte da Tsarina, enquanto ela fica junto com Rasputin, a partir de 15. Então, 15 e 16, você tem esse crescimento maior. 14, você tem uma legislação que é formada, que vai ter um pouco mais de presença. Mas você vai ter, assim, se eu não me engano, eram 6 ou 7 representantes dos mencheviques, 6 ou 7 dos bolcheviques e 14 ou 20 da SSE. Então, assim, mesmo essa representação, ela ainda não era tão grande. Você tinha outros partidos, como o Partido Socialista do... Socialista Democrática Trabalhista Russo, que permeava outros lugares. Então, se você pega o Império Russo como um todo, na sua parte asiática, por exemplo, os bolcheviques tinham muito menos penetração e continuaram a ter muito menos penetração durante um período enorme. Então, assim, mesmo depois da Guerra Civil Russa, 18 a 22, os bolcheviques ainda têm uma dificuldade de penetração no Cáucaso, na Ucrânia, na Sibéria, então, nem se fala, e isso só vai, de fato, ser quase que padronizado um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então, você vai ter alguns soviéticos que só vão ser formados mas vão ser tomados pelos bolcheviques e centralizados a partir de 33 ou 34. Então, assim, a gente tem que entender esse processo, como diria nosso querido Fernando Brodel, como um processo de longue durée, um processo de longa duração, em que você tem balões de ensaio que vão vindo desde o século XIX, você tem uma primeira eclosão em 1905, e as condições entre 1905 e 1917, além de tudo mais que aconteceu, de toda a questão da propaganda, de toda a questão do crescimento dos movimentos, de toda a questão do fortalecimento dos movimentos no exílio, né? Muita gente fala de Lenin, mas os povos esquecem, muitas vezes a gente esquece por que que Lenin se tornou um revolucionário. Lenin se tornou um revolucionário porque ele viu seu irmão ser morto pelo Tsar. Tá? Então, assim, a gente tinha revoluções que aconteceram antes da Revolução de 1905, não revoluções no sentido de conseguir endemicamente tomar um país, mas, assim, você tinha vários movimentos que foram feitos antes de 1905, brutalmente repreendidos. Você tem uma série de condições que propiciam esse movimento em 1917 acontecer de fato. Dentre elas, além da questão sui generis da industrialização tardia da Rússia e dessa mudança na pirâmide, na estrutura da pirâmide populacional russa, no sentido de boa parte dela migrar para a cidade nesse ponto, e ainda assim, boa parte, assim, migraram milhões de pessoas. Petrogrado, por exemplo, cresce de 1 milhão para 2 milhões de pessoas num período de 4 anos. Tá? Moscou, por exemplo, ela duplica de população num período de 8, 9 anos, isso entre 1905 e 1917. Apesar disso, boa parte ainda da formação citadina russa só vai acontecer já na consolidação pós-NEP com Stalin. Então, assim, ainda você tem uma estrutura que é muito sui generis vis-à-vis as outras estruturas das repúblicas centrais e dos outros estados capitalistas que você tinha na Europa. E o próprio czarismo russo, ele tem uma característica muito mais arraigada na ideia do poder vindo direto de Deus e da autocracia do que vários outros governos tinham. O que permitiu que houvesse uma cisão tão grande na sociedade, que também houvesse uma cisão com elementos pequenos burgueses, e isso propiciasse a primeira revolução. Então, assim, você tem várias pré-condições que permitem que aconteçam ambas as revoluções em 17, e isso não começa em 17. Então, assim, as pessoas, às vezes, que não são da área de história, elas aprendem a história de uma forma muito positivista. E é quase como a história do século XIX que você aprende na escola. Então, você tem a sensação que você foi dormir à noite camponês e acordou renascentista, né? Assim, você tem a sensação que o cara saiu da gleba do meio-dia, olhou e falou assim: puta merda, já deu renascimento, deixa eu fazer um chiaroscuro aqui, fazer uma pintura com perspectiva. As coisas não são essas pinturas brutais que acontecem em ex nihilo. Então teve todo um processo que levou, e um processo que, assim, além de muita luta, ainda tiveram algumas coisas que foram fortuitas, como, por exemplo, a péssima condução da guerra pelo Tsar. Né? A Rússia, ela entra na Primeira Guerra Mundial, e quando ela entra é um momento quase que contra-revolucionário, porque você tem um crescimento gigantesco do sentimento nacionalista num primeiro momento, e a Rússia, ela tinha acabado de levar uma sova bizarra dos japoneses na guerra russo-nipônica poucos anos antes.
O que explica, inclusive, em boa parte, o levante de 1905.
Exatamente. E era a chance de voltar ao triunfo do Império. Então, houve uma onda de nacionalismo dentro da Rússia, houve um grande apoio popular. E esse foi um momento onde o Lenin, por exemplo, ficou conhecido popularmente como um derrotista. O nome do grupo das pessoas que falaram vai dar ruim entrar na guerra eram os derrotistas, eram as pessoas que estavam indo contra o nacionalismo, eram as pessoas que estavam pregando o derrotismo dentro da Rússia. Pouco tempo e vários milhões de mortes depois, as pessoas começaram a perceber que não era bem assim. O exército russo, como qualquer exército gigante, ele é extremamente mal formado, mal treinado, as pessoas foram cooptadas à força para entrar nesse exército, e depois do primeiro ano de guerra, as pessoas que estavam entrando no exército não era sem rifle, era sem bota. Então, esse tipo de coisa também ajudou. Teve fome, teve modificação da base econômica que não foi bem feita. Então, tiveram vários outros fatores que ajudaram. Eu já estou uns 45 minutos falando sem parar. Então, eu vou gentilmente calar a minha boquinha e permitir que as pessoas falem. João... Obrigado, desculpa.
João é a melhor pessoa que a gente... O João, eu gosto muito dessa característica do João, né? Porque o João, ele...
Ele começa a falar e vai, né?
E vai, e ele...
Tá tão gostoso que...
É, que não... Não, tô tranquilo.
Assim, caralho, o João
vai ser o Zé Paulo Neto da geração futura, porque ele...
Não,
vai...
ele fala muito rápido,
Zé. Você já pegaram o vídeo, é verdade. Vocês já viram o vídeo do Zé Paulo Neto no YouTube, a gente já brincou com isso algumas vezes, né? Assim, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o manifesto. 4 vídeos, 2 horas cada. E você ainda termina e fala: eu tenho que estudar esse vídeo outra vez. Mas o João, ele, e isso, assim, a gente tá fazendo uma síntese incrível, na verdade, né? Você acha que você tá falando há muito tempo, mas esse papo aqui, meu amigo, não, você já tá fazendo uma síntese maravilhosa que muita gente não consegue fazer, né? E aí, nesse sentido, né, eu acho que é a vez de vocês falarem o que, que vocês têm a nos trazer aqui sobre isso, porque também tem uma coisa muito interessante aí que a gente tem que parar para pensar nesse processo revolucionário, que ele não foi, obviamente, um processo revolucionário, como todo bom processo revolucionário, que as pessoas vão acordar de manhã, né? E aí falaram assim, nossa, que louco, vamos derrubar o Kizar? Como o João estava explicando, né? Aí, não, vamos derrubar o Kizar. E aí eles batem na porta do Kizar e falam assim, ô Kizar, tem como o senhor descer daí? É porque a gente tá querendo usar um pouquinho o púlpito. Só um pouquinho, assim, só uns 70 anos, assim, pouca bobeira. Na verdade, a gente quer usar aqui pra sempre, se for possível. O Kizar olha pras pessoas e fala assim, não, claro, tudo bem, toma aqui a chave do castelo, né? Aquele ali é meu cavalo, pode subir nele, tá? O Joffrey vai ajudar vocês com qualquer coisa que vocês precisarem. E os fuzis podem deixar que a gente carrega até o outro lado da cozinha, tá ok? O processo revolucionário foi um processo tranquilo, assim, né? Porque as pessoas têm muito como na cabeça, né? Que um processo revolucionário pode ser pacífico, né? E só o processo revolucionário russo foi um processo violento. Todos os demais, né? A Revolução Francesa foi tranquilaço. As pessoas... Não aconteceu nada, não teve nenhum problema. O que vocês acham? Assim, um processo revolucionário é um processo de convulsão social muito grande? O que...
Eu só vou interromper para falar uma única frase. Robespierre matou foi pouco.
Pode... Então, no caso especificamente da Rússia, né, existe uma discrepância importante entre fevereiro e outubro, né? Então, em fevereiro, a Revolução ela foi um pouco mais turbulenta, digamos assim. Os dados, se eu não me engano, foram... Bom, se eu não me engano, não, porque eu vou aprofundar... Oh, meu Deus! Aproximar. Então, não precisa ser o número exato. Mas foram mil e tantas, pouco mais de mil aí, que morreram em fevereiro. E em outubro, o número é bem menor, né? 40 e pouco. Principalmente em Petrogrado, o processo foi um processo bastante pacífico, digamos assim, porque a correlação de forças era uma correlação de forças muito vitoriosa para os bolcheviques. Em Moscou já foi um pouco mais complicado, mas... Bom, a Revolução ela não é um processo pacífico, né? Mas ela é possível ser um processo não sanguinário, né? O processo de tomada do poder não necessariamente é um processo... que passa por violência, por morte, enfim. O que a gente já não pode dizer é da manutenção do poder, né? E aí, quando a gente vai para a guerra civil, aí já é um processo bem mais complicado e contraditório, que vai passar por muitas mortes, não só do lado do governo revolucionário, mas também do lado do Exército Branco, das potências estrangeiras que tiveram apoiando o Exército Branco. Mas, assim... Aproveitando que eu estou falando, então, vou comentar também a fala do João, assim, só para complementar algumas coisas. Assim. A Rússia ela passa por um processo de industrialização que é relativamente tardio, mas a gente pode... Assim, o Trotsky, quando a gente pode trazer a lei de desenvolvimento desigual e combinado Trotsky para tentar entender o que estava acontecendo naquele processo. Então, você tem uma industrialização bastante acelerada, com a formação com base no capital estrangeiro, com a formação de grandes unidades fabris, o que vai dar uma especificidade bastante interessante para o movimento operário, né, que vai se desenvolver naquele momento. Porque, né, assim, a ideia de grandes unidades fabris e a concentração industrial focada nas cidades vai facilitar, né, a efervescência operária, digamos assim, né? Então, mas a Rússia ela inicia um processo de desenvolvimento, um movimento revolucionário que de fato é isso, né? Vem desde o século XIX, né? Então, o João comentou sobre os populistas, né? Na verdade, ele já falou depois, né, dos SR. Mas o movimento populista na Rússia vai ter uma importância bastante grande, né? Então, ainda, óbvio que tem um horizonte ainda de um socialismo rural, né? Vai ter, inclusive, uma carta, né, de uma dirigente, né, junto com Marx. E aí ela pergunta para o Marx É...
A Vera, né?
É.
Eu gosto tanto dela.
É... E ela vai, vai conversar com o Marx e vai perguntar, olha, é possível fazer socialismo entre os camponeses e tal? É possível que a Rússia seja o estopim, né, de uma revolução mundial e tal? E aí o Marx fala, não, não, olha, é mais provável que sejam os operários e tal, mas pode ser que, dependendo de como for, seja possível que, né, a tradição de comuna rural russa tenha alguma importância no startar desse processo revolucionário, enfim... Mas vai ser, de fato, a formação do Partido Operário Social Democrata Russo que vai alavancar, né, o movimento revolucionário. E a Revolução de 1905 ela vai ter um papel bastante importante, porque é aí que as ilusões com o czarismo também elas se desfazem, né, entre a população russa, que até então é isso, né, a ideia de um czar representante de Deus, né, era um negócio bastante forte ainda naquele momento. E a partir do não sucesso na Rússia, a partir da guerra com o Japão e o processo da Revolução de 1905 é que vai mudar bastante a conjuntura, digamos assim, o cenário para o surgimento de um movimento, e o surgimento e o crescimento, né, de um movimento revolucionário, digamos assim, com bases marxistas e tal. É isso.
Não, pode falar.
Uma coisa que eu queria perguntar, que eu até anotei aqui. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu até anotei aqui, é como que ocorreu o processo de feminização da classe trabalhadora, porque no artigo que eu li seu, você fala bastante disso, eu acho bem importante citar, porque toda vez que a gente fala da Revolução Russa, a gente fala dos homens da Revolução Russa, uhum, e como é que a Revolução foi masculina, e etc., mas as mulheres foram fundamentais, então eu queria que você falasse um pouco desse processo de feminização, e daqui a pouco eu faço mais perguntas.
Só antes dela responder, um dado que eu queria ter falado, que eu esqueci, que eu acho que ele é super interessante para mostrar essa estrutura exatamente, a Dani estava falando, é que existem estudos da industrialização nos Estados Unidos e na Rússia em comparação entre 1900 e 1915. E aí você tem a cada 100 pessoas, quantas que trabalhariam em indústrias de até 10 pessoas, de 10 a 100 pessoas e de 100 a 1000 pessoas ou mais de 1000 pessoas. Na Rússia, a esmagadora maioria do operariado trabalha em indústrias gigantescas. Sim. Sim. Dá quase 38% ou 40%. É um número acima de 30% e um pouquinho menor do que 40%. Sim. Enquanto nos Estados Unidos, esse mesmo número não bate em 17%. Ele é 16% e pouco. Sendo que o intermediário pequeno nos Estados Unidos responderia por quase por esses outros 80%, sendo que o pequeno responderia por mais de 50% e tantos%, o intermediário ainda seria menor. Na Rússia é o contrário, a pirâmide ela desce certinho, então é tipo assim, 30% e tantos%, 30% e poucos% e 20% lá embaixo. Então assim, as pequenas indústrias eram semi-inexistentes na Rússia, sim, essa concentração de capital que você falou do capital estrangeiro, né? Então assim, é só um dado que eu lembrei que eu acho interessante. Arrasou. Assim.
Ah, tá. Então, a resposta, né? Bom, a guerra, né? A guerra vai ser a grande responsável pelo processo de feminização da classe trabalhadora na Rússia. É óbvio que não é só devido à guerra, né? Desde Marx, inclusive, ele relata, né, como a partir do surgimento das máquinas, né, o surgimento da Revolução Industrial, ela vai dar uma nova potencialidade para a incorporação da força de trabalho feminina no mercado de trabalho. A partir do momento em que a gente tem as máquinas permitem um relativo desprendimento, né, da força física e tal, mas não bastava só ter a possibilidade, né, teve que ter a necessidade também da incorporação das mulheres no mercado de trabalho. E a guerra, a Primeira Guerra Mundial, vai ter um grande impacto nesse processo. Na Rússia, bom, a Rússia vai ser um dos países que mais vai ter gente mobilizada para a guerra, né? Aí, quando a gente vê, inclusive, os dados de quem morreu, né, na guerra.
Que a Rússia tem o costume de sempre ter mais gente mobilizada, né?
Não, eu tenho uma brincadeira com uma amiga que a gente fala assim, qualquer coisa que acontece na Rússia morre 20 milhões, né? Então, guerra, fome, guerra civil, né? Tudo é 20 milhões. Então, assim, é um país de grandes proporções e o exército também era um exército de grandes proporções, o que vai significar uma grande mobilização da classe trabalhadora masculina para estar cumprindo as funções do exército. E isso vai ter como consequência um processo de feminização bastante, não só da classe trabalhadora urbana, porque isso é... frequentemente é retratado em alguns lugares e tal, né, para a gente ter aí
lembrando que
alguns dados. Então, por exemplo, em 14, né, as mulheres já beiram 40% da força de trabalho industrial, e em 17 elas já são metade da força de trabalho, sendo maioria no setor de serviços, indústria têxtil, tabaco, química e alimentos. Então, elas eram uma porcentagem bastante significativa dessa classe trabalhadora que estava nas cidades em 17. Mas não só nas cidades. Por exemplo, um outro dado de 17 que é interessante é de que 30% das famílias no campo não tinha homens em idade de trabalho. Né? Então, isso levou uma consequência de que, tanto nas cidades quanto no campo, muitas vezes quem teve se mobilizando para construção de soviets, para a construção de comitês de fábrica, né, para tomar a terra dos senhores, para tomar as fábricas, né, dos donos das fábricas, na verdade, eram as mulheres. Né? Só que quando a gente olha para a história é sempre contada pelos homens, né, que sempre invisibilizam muito, né, as mulheres. Então, isso se perde na história. Né? E a gente, quando olha para a revolução, a gente tem a impressão de que essa revolução é uma revolução só feita por homens. E deixa de perceber que aquela classe trabalhadora que estava nas cidades naquele momento era uma classe trabalhadora grandemente composta por mulheres.
Sim. Lembrando também que uma parte considerável do exército russo, né, era só de camponeses, né? É porque você levantou essa questão de foi a pessoa, a área urbana que teve maiores perdas, etc. Na verdade, foi o campo mesmo, né? Que
até porque, por exemplo, se a gente for... como a industrialização era uma industrialização recente, a imensa maioria das pessoas que estavam morando nas cidades eram camponeses há muito pouco tempo, né? Ou mantinham ainda laços estreitos com as suas famílias.
A parte considerada das famílias deles ainda estava no campo, né? Enfim.
Também sobre esse processo de feminização da mão de obra durante a Rússia, desde 1830, 1840, tá ok assim?
O pessoal aí de casa não tá vendo, mas eu tô meio ditador aqui, eu tô assim, ó. O microfone é o seu sol.
Então, desde o início da industrialização, as mulheres participam do trabalho produtivo de uma forma totalmente desigual. Primeiramente porque as trabalhadoras do proletário, elas estavam submetidas primeiramente ao patrão pela necessidade do dinheiro e, segundamente, ao seu marido, porque o trabalho só era permitido com o consentimento do marido. Não só o trabalho, todas as relações das mulheres com o mundo público só existiam a partir dessa relação de consentimento do marido. Até as reformas burguesas das leis antes de 1917, entre 1910 e 1914, algumas reformas foram feitas no sentido de garantir, por exemplo, a propriedade da mulher, independente do casamento, os dotes que a mulher mantinha para ela, independente. Foi mal. Eu disse que eu não conseguia ficar parada. E ainda nesse frio. E, então, esse processo de mudanças na feminização do trabalho, ela traz uma perspectiva que vai ser trabalhada pelas feministas russas, como a Alexandra Kollontai, a Clara Zetkin, a Inês Arland, etc. Como principal característica seria a ruína da própria modelo de família que existia até a industrialização. Então, a indústria, ela, ao mesmo tempo que faz a mulher sair de casa, ela não a liberta do trabalho doméstico. Então, a escravidão doméstica, ela passa a ser uma das principais pautas da Revolução Russa para as mulheres e homens da Revolução Russa. Mas também não só isso, outras questões como a moral sexual estavam sendo levantadas a partir desse momento que a mulher começou a ocupar o espaço público. Então, essa mão de obra feminina, ela vem acompanhada de rupturas morais e ideológicas que são muito importantes, como os temas da liberdade sexual, do divórcio, do aborto e todas as amarras morais que a sociedade mundialmente não haviam conversado até então. Elas são debatidas a partir do momento que as mulheres vão para o trabalho produtivo. a Clara Zetkin instituiu o primeiro, a internacionalização do Dia das Mulheres, e na Rússia foi comemorada pela primeira vez esse Dia Internacional em 1914, se eu não me engano. 1913, um ano depois do Congresso Pan-Russo de Mulheres, e a luta delas nesse momento era acabar com o seguro, pelo seguro social, porque com essas mudanças iriam retirar a licença maternidade e outros auxílios. Então, um dos primeiros marcos desse primeiro dia das mulheres na Revolução Russa, depois desse congresso. E isso tudo está imbricado com a esfera produtiva, porque, como a Clara Zetkin falava, não existe luta por direitos das mulheres na Revolução Russa se essas mulheres não estão no trabalho produtivo. Enquanto elas desempenharem apenas o trabalho reprodutivo, não há mudanças significativas apenas pela presença das mulheres. Eu não sei se eu me perdi da pergunta, que eu nem lembro qual era, mas...
Não, tá tranquilo.
Zamis, um outro dado que a gente tem que lembrar, e que eu me atinei pra isso agora. Quando a gente fala fevereiro e outubro, é fevereiro e outubro pra eles. Pra gente é março e novembro, porque eles ainda estavam no calendário antigo. Tanto que na Revolução de Fevereiro, ela começa exatamente por causa das manifestações do Dia Internacional das Mulheres, aonde as mulheres que estavam nas filas de pão, não, já que você vai falar, vamos deixar a Larissa falar, que ela... Você não quer falar não, bem? Não, tá, é porque as primeiras grandes marchas que tiveram em Petrogrado foram das mulheres, que estavam se organizando para o Dia Internacional das Mulheres. Mais de 50 mil mulheres foram para as portas das fábricas, conseguiram fechar as fábricas. Um dia depois teve uma manifestação de 200 mil e no terceiro dia teve uma manifestação de 500 mil pessoas. Tá? Então a Revolução de Fevereiro, ela começa por causa disso. E essas filas do pão, que eram filas intermináveis, eram exatamente por causa da grande fome que teve durante a guerra, por causa da inversão que você tem no processo produtivo russo, onde você tem que fazer um esforço de guerra gigantesco, que foi muito mal coadunado. E para além disso, a própria infraestrutura russa de estradas de ferro não era tão boa assim. Às vezes o problema não era nem sequer a ausência de uma colheita, era a distribuição daquela colheita. Tá? Então assim, e até porque a Rússia tinha uma necessidade muito grande de verter essa colheita para fora para poder pagar pelos empréstimos absurdos que a Rússia vinha fazendo ao custo da saúde financeira do Império, para poder manter a sua indústria belicista funcionando minimamente, sendo que não funciona a ponto de não ter bala na Rússia pro exército. Mas são as mulheres que vão marchando e que tiram os homens de dentro das fábricas, sendo que parte do trabalho fabril de Petrogrado, dependendo de onde que era mais dos homens, e parte era mais das mulheres. As mulheres que estavam nas filas do pão começam esse grande movimento no Dia Internacional das Mulheres e são diretamente responsáveis pelo...
Sem falar também que, por serem diretamente responsáveis pela preocupação com a fome e tudo que estava ligado ao trabalho da mulher, da escravidão ao lar, que ela estavam começando a tentar se libertar disso, o slogan do pão, ele, em um certo período, ele se transformou no slogan apenas das mulheres. Já era dito que o tema do pão é um tema feminino. Por quê? Porque depois da entrada das mulheres no trabalho, não foi uma tarefa fácil no período revolucionário fazer com que a proletarização feminina fosse aceita pelos homens. Então, houve conflitos, houve antagonismo de sexos. Antagonismo de sexos entre esse período de formação dessa vanguarda revolucionária que vai dar, né, início a 1917. Homens e mulheres no esforço de estarem juntos, né, para a revolução. No entanto, os antagonismos dentro do partido bolchevique e dentro dos sindicatos e das mobilizações também eram grandes. Não foi fácil para as mulheres ocuparem espaços nem políticos nem no mundo do trabalho.
Pode falar?
À vontade.
Sobre essa situação de fevereiro, tem um... Acho que é interessante voltar um pouco mais atrás, né? Porque, assim, a base, né, do modelo de organização das mulheres bolcheviques na Rússia vai ser feita com base no acúmulo do Partido Social Democrata Alemão e no acúmulo da Segunda Internacional. Então, o Partido Social Democrata Alemão, ainda na segunda metade do século XIX, começa a organizar as mulheres tinha uma proibição das mulheres poderem fazer reuniões políticas, e eles aproveitam isso para começar a fazer reuniões só de mulheres. E veem que o negócio funciona, né, que tem retorno e tal, e resolvem abrir uma frente de trabalho entre as mulheres. E isso cresce, cresce muito, né? A Clara Zetkin era a principal dirigente do trabalho de mulheres na social-democracia alemã, e aí elas vão ter conferências, ter resoluções antes, né, dos congressos gerais do partido, e vão ter um jornal, inclusive, que durante muitos anos teve mais assinantes do que o número de filiados ao Partido Social Democrata Alemão. O que é bem interessante, né, para a gente pensar o sucesso, né, e o transbordamento que o jornal foi capaz de fazer a partir, né, da estrutura do partido, para além da estrutura do partido. Né. E aí, com base na experiência desse trabalho, isso se transforma numa estrutura da Segunda Internacional, que em 1910, vai definir pela primeira vez a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, em fevereiro, na Rússia, né, você tinha uma articulação internacional, né, da Segunda Internacional, de comemoração do Dia Internacional da Mulher. A liderança, os SR e os mencheviques não estavam acompanhando muito, os bolcheviques é que estavam acompanhando um pouco mais, mas mesmo a liderança bolchevique era contra fazer greve no Dia Internacional da Mulher. Né? E as mulheres, no dia seguinte, elas ignoram a orientação da sua direção e vão para as ruas, cruzam os braços passam de sindicatos em sindicato, ganhando adesões para a greve, e a greve se torna uma greve de massas. Tem uma coisa que é interessante de pensar a partir daí, que é assim, muitas vezes a historiografia não retrata, né, a participação das mulheres na Revolução, e quando retrata, em especial essa situação de fevereiro, retratam como um motim de mulheres famintas. Né? E aí, a Anna Hillier e a Jane McDermott, que são duas historiadoras que eu tenho usado na minha pesquisa, elas vão tentar fazer esse debate, né, sobre foi um motim da fome ou não, né, como que era isso. E a gente vai trabalhar com uma reafirmação de que não, né, porque quando a gente vai olhar, inclusive, para o comportamento das mulheres nesse momento, elas não vão sair saqueando mercados, né, que seria o fato, né, se elas tivessem de fato, né, com fome, etc. e tal. Mas não, elas vão de sindicato em sindicato com uma bandeira clara, né, que é pão e paz, identificando quais eram, né, os objetivos delas, quais eram as bandeiras que elas estavam levantando, e, né, enfim, isso demonstra, então, uma percepção política delas, que ainda que não passasse por uma estrutura formalizada dos partidos, né, por um debate entre direção e base, etc. e tal, mas que, mesmo assim, era um movimento claramente político, que tinha objetivos, né, definidos, enfim. E acho que isso é importante, né, para a gente tentar trazer a participação das mulheres como algo que simplesmente aconteceu, as mulheres se revoltaram e estavam lá fazendo qualquer coisa. Mas não, né? A gente é capaz das mulheres, mesmo sem a sua direção política, estarem fazendo ações que passam, né, por ações claramente políticas, enfim.
Eu posso falar mais um pouquinho? O que é interessante de perceber nisso também é como a história coloca a questão do pão ou do trabalho das mulheres como algo menor nesse momento, como você falou. No entanto, o trabalho das mulheres durante não só esse período inicial, mas grande parte da Revolução Russa foi de montar as estruturas que iam legitimar o Estado enquanto um Estado revolucionário. Então, as mulheres, elas partem desse trabalho da alimentação, mas elas estão preocupadas também com a responsabilização e a socialização das crianças por parte do Estado, da criação de refeitórios, de creches. Então, todo o trabalho que até então é o trabalho mais menos valorizado, que é o desempenhado pelas mulheres, ela, durante o processo revolucionário, ele ganha outro patamar, Porque sem a liberação das mulheres do trabalho reprodutivo, não há como construir um Estado socialista enquanto os homens estão destacados para outras tarefas. No primeiro período, isso é super, super importante. Então, destacar o trabalho político das mulheres e esses direitos é reafirmar que um tema como o pão, ele, por exemplo, hoje em dia é mais importante, e a responsabilidade hoje em dia é das mulheres na maioria das vezes, que são as chefas de família. Então, a alimentação, o cuidado e a materialidade da vida mais próxima são as mulheres que resolvem, independente do processo revolucionário. No entanto, isso ganha uma forma muito maior e muito importante e muito mais relevante numa construção de uma desconstrução de um Estado.
Mas eu acho que tem um negócio também, só para fechar, gente, que eu estou vendo que vocês estão querendo fazer outras perguntas. Não, que é assim, o que era a demanda por pão naquele momento, né? Então, você estava num país em guerra, com um processo de racionamento de alimentos já bastante intenso, né? E as mulheres assumindo uma série de papéis no mercado de trabalho, quando saíam do trabalho, tinham que ficar, né, horas e horas nas filas, no frio, no escuro, para conseguir alimentar sua família. E aí, essas duas historiadoras, inclusive, que eu citei, elas trabalham com a ideia do seguinte, que nessas condições, as mulheres elas estavam mais propensas a transformar as demandas econômicas em demandas políticas. Porque ficava muito claro que quem era responsável pela ausência do pão era o czar e a guerra, né? A continuidade da guerra pelo czar e tal, e as condições em que se dava a guerra. Então, o fato, a demanda por pão não era só uma demanda por pão, era uma demanda que tinha um rebatimento direto na compreensão dessas mulheres sobre o czarismo.
Pode. Ah, tá. Daí eu anotei aqui que eu queria que vocês falassem. Desculpa. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância das greves de fevereiro e tudo que desencadeou a partir daí, assim. Então, tudo que desencadeou é ótimo, né? Mas, resumidamente...
João, qual a origem semântica do nome greve? tô brincando. Faz sinal para as meninas, por favor.
Então, as greves de fevereiro começaram a revolução, né?
Acabou. Acabou.
Muito obrigada.
Acho que essa é a maior importância delas, né? Acho que se não tivesse a greve das mulheres, a gente não teria a queda do czar, provavelmente. Quer dizer, acho que é meio forte, né, falar isso, mas esse se com o historiador fica meio difícil, né? Se imaginar o se.
Contrafactual, a gente aprende a vida inteira.
Não dá para muito para trabalhar com o se. Mas a gente pode, né, dar uma chutada aí de que elas, no mínimo, tiveram um papel muito fundamental. E anteciparam um processo revolucionário que não aconteceria naquele momento. Talvez isso pudesse acontecer depois, mas não aconteceria naquele momento. E isso foi possível naquele momento. A partir de fevereiro, cai o czar, se instaura um governo provisório e vai se dar um aceleramento muito maior do processo revolucionário da Rússia. Uhum. Né? Então, é a partir de fevereiro que os soviets renascem, é a partir de fevereiro, né, que os partidos, as organizações vão ter muito mais liberdade de ação. É a partir de fevereiro que as mulheres começam a conquistar alguns direitos bastante importantes, e é a partir de fevereiro também que elas entram numa ação, numa escala de ação revolucionária bem diferente, né, de outras proporções. Então, por exemplo, você tem, em fevereiro, a revolução se inicia com um protagonismo muito grande das mulheres, que depois amplia, né, para categorias, inclusive, mais masculinizadas, digamos assim. Mas, por exemplo, a primeira greve que vai se ter depois de fevereiro vai ser uma greve protagonizada pelas mulheres também, né, que vai ser a greve que vai começar no dia 1º de maio a partir das trabalhadoras de lavanderias e tal. Então, durante todo o 17, a gente tem bastantes eventos de participações importantes das mulheres, né? Então, tem a greve das lavadeiras, tem grandes manifestações de esposas de soldados, né? Trabalhando aí essa questão da pensão, né? Da guerra, enfim. E já para outubro, né, vai começar a ter a participação das mulheres em formação dos comitês militares revolucionários, né, o que muito pouca gente retrata. elas vão ter papéis importantes na questão do transporte de armas, agitação, comunicação, papéis de suporte da tomada do poder em outubro. Bom, e acho que se não fosse fevereiro, talvez isso não acontecesse.
E o João, eu queria levantar algumas bolas aqui. Eu tô tentando lembrar.
Quando você lembra...
Muito se foi falado, né, gente? Afinal de contas, né? Meu cérebro não consegue processar tanta coisa assim. Então, assim, eu queria levantar uma questão. Assim, atualmente, que pode parecer polêmico, talvez seja. Atualmente, eu tenho lido um autor... Comecei a ler Na verdade, eu leio ele já há um tempo, né, na verdade. Que se chama David Harvey. Não sei se você já... Eu achei ele um cara tão fofinho, dá vontade de dar abraço nele. Eu queria muito que ele fosse meu avô. E o David Harvey, ele tem um livro chamado 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. E na introdução, né, no começo desse livro, ele faz uma pontuação, né? A pontuação que ele faz é a seguinte, olha, eu vou tratar aqui, obviamente, né, do título do livro, das 17 contradições. Vão ter as contradições fundamentais, vão ter as contradições que são contradições
médias
e vão ter as contradições que são, né, inevitáveis, aqui são situações que a gente tem que parar para pensar, duas contradições finais ali. E aí, no começo do livro, ele fala, eu não vou tratar aqui sobre a questão de gênero, né, de sexualidade, etc. Mas um livro ia ser um calhamaço, não ia ter fim. Né? Mas ele não fala isso, obviamente, mas ele não vou tratar aqui essa questão de gênero, de sexualidade e da questão racial, porque eu entendo que essas questões não são contradições fundamentais do capitalismo, no sentido de se for resolvido isso no processo, o capitalismo ainda pode continuar existindo. Essa é a minha questão, né? Essa é uma questão interessante. É aí que ele levanta, né? Eu posso também estar lendo errado. Mas é uma questão que ele levanta, que ele fala, olha, não são contradições fundamentais que existem somente por conta do sistema capitalista. Então, logo, se elas forem resolvidas, o capitalismo não deixa de existir, não vai ferir de morte o capitalismo, né? Como, por exemplo, a questão do valor trabalho, né, etc., que o Marx levanta lá, né? Na verdade, ele acaba levantando e falando, são questões que ultrapassam o capitalismo. A questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão étnico-racial são questões que ultrapassam o processo capitalista. E aí, nesse sentido, João, sacanagem! a piada do podcast hoje é isso. Nesse sentido, assim, a questão de gênero, a questão da sexualidade, né, assim por diante. As questões éticas, elas são questões que, se nós implantarmos de um dia para o outro, né? Que é assim que a história funciona na internet, né? Você acorda de manhã, ó, acabou o capitalismo. São questões que ainda perdurarão, né? Vão continuar aí, vão ser batalhas que vão ser batalhas contínuas, não vai ser uma coisa que a gente vai ferir de morte o capitalismo. Como é que fica isso? O que vocês acham? Vocês concordam ou tem ressalvas em relação a essa fala do David Harvey? O que vocês acham mais ou menos disso? Isso é uma das questões, né? A outra questão, acho que ela acaba acompanhando essa questão, que é por que a revolução, pós-revolução, continuou se apresentando como extremamente masculinizada? Ela foi... Aí é uma dupla questão. Ela continua se representando como extremamente masculinizada por responsabilidade da União Soviética ou pelo que é passado pra nós de fora da União Soviética para cá. Porque a gente tem que lembrar também que as coisas vêm de lá pra cá e tem um interlocutor, então é a visão do interlocutor sobre aquilo. Eu queria levantar essas duas questões. Bobeira, né?
Como é? Disse que não ia tratar da questão de gênero no livro, mas ele trata.
Sim, mas ele não trata como... Ele fala assim, olha, isso não é o centro.
Porque as relações são imbricadas. Ele não tem como dar centralidade a uma pauta que está totalmente imbricada. A liberdade da mulher, ela é totalmente ceifada no mundo capitalista, no mundo burguês. As liberdades burguesas, elas não são capazes de... Não só libertar as mulheres, ele não liberta mulheres e homens, porque as contradições que nós vivemos são de classe. No entanto, pela experiência russa, a gente não pode detonar milhões de anos de uma ideologia e de uma dominação e revertê-la automaticamente, né? Contradições desse processo mesmo da Revolução Russa, eles que são historiadores, historiador podem falar melhor, demonstram que apenas a mudança de um sistema de poder não são o suficiente para mudar a realidade das pessoas, porque as questões são imbricadas não só localmente, são internacionalmente, e o capitalismo hoje em dia, como Harvey falou, apontando 17 contradições, são muito mais difíceis hoje. Por exemplo, a questão que ele traz como uma das piores, que é a da liberdade. Se a gente for discutir liberdade hoje e na Revolução Russa, eu fico em dúvida de como seria a liberdade individual das mulheres num período de vontade e disponibilidade. Eu não quero ser tão romântica assim, não, mas se dispor a lutar pela construção de um Estado que represente sua classe. Se isso já não é uma liberdade individual que hoje, no modelo que nós temos de trabalho, ninguém, fora quem é milionário, eu acho que ninguém acorda super feliz para ir trabalhar, porque sabe que um pouco da sua liberdade está sendo tomada naquele momento. Então, apesar das contradições da Revolução Russa quanto aos direitos das mulheres, eu acho que seria reducionista falar que uma revolução por si, esquecendo todos os pares, que seria o povo, né, e como ela vai ser construída em torno disso, pode resolver melhor as questões. Claro que dentro desse modelo burguês que nós temos de direito, nós podemos ter várias conquistas, principalmente sobre a questão da mulher. Mas como a Alexandra Kollontai falava, a nova moral sexual que vem a partir da reorganização da estrutura familiar, ela ainda está ruindo hoje. Porque quanto mais o capitalismo avança e exige níveis diferentes de produção de mulheres e homens de maneiras diferentes por causa das suas próprias ideologias de gênero, ora a gente inclui, ora a gente exclui tanto homens como mulheres com liberdades falsas e tardias, porque se a gente for olhar para o código de 1918, é super avançado para a época. No entanto, hoje, 2017, nós matamos LGBTs e temos um representante que quer chamar as forças do exército para combater o Congresso Nacional desde a permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, o capitalismo não resolve as questões que uma revolução resolveria, porque são programas totalmente diferentes. São sociabilidades e construções de identidade diferentes. Então, o mesmo trabalho que nós vamos ter para desconstruir o Estado burguês, nós vamos ter para destruir todas as suas ideologias. E isso não é da noite para o dia. E rimou.
Vou começar da segunda para a primeira. Se a revolução ela foi masculinizada ou se ela aparece pra gente como masculinizada. Acho que as duas coisas. Tá? Acho que o protagonismo que as mulheres tiveram em fevereiro, a partir do momento que a revolução começa a passar mais por dentro das organizações políticas e menos pelas estruturas de base, mais espontâneas e tal, as mulheres perdem um pouco de protagonismo. Mas elas continuam tendo um papel muito importante. A questão é que essa história não é contada mesmo. Então, por exemplo, a Revolução Russa vai ser a primeira revolução que vai levar uma mulher ao cargo de ministra, Alexandra Kollontai. Só que a gente só ouve falar da Alexandra Kollontai, né? E a gente não ouve falar mais de mais ninguém, mas tinha um monte de mulher foda pra caraca naquela parada, fazendo um monte de coisa. Super bem formada, super dirigentes. E que ninguém ouve falar. Então, tipo assim, além da Kollontai, tinha a Inês Arman e a Samoilova, que eram dirigentes das mulheres, né? A Krupskaya, que a gente só conhece como esposa do Lenin, ela era muito mais do que isso, né? Então, ela foi uma teórica fundamental do ponto de vista da formulação pedagógica. Teve cumprindo papéis importantes no pós-revolução, na área da educação e tal. E hoje em dia, acho que é Boitempo, não sei, está começando a trazer novamente, resgatar um pouco o acúmulo da Krupskaya. Mas a gente teve outras mulheres bastante importantes. Por exemplo, eu tenho um livrinho que eu estou lendo nesse momento, inclusive estou com ele aqui na mochila, que se chama Bolshevik Women. É um livro escrito pela Bárbara Clements, que é uma historiadora das mulheres na Revolução, e ela tem uma vasta produção já estuda sobre isso há algum tempo. E ela, o trabalho dela nesse livro é exatamente recuperar a participação das mulheres na Revolução, a participação das mulheres bolcheviques. E quando você começa a ler, você fala assim, gente, o que está acontecendo com essa história que está escrita por aí, que não fala de um monte de mulher que teve papel importante, assim. Então, por exemplo, a Eugênia Bosch, por exemplo, ela foi uma dirigente muito importante, ela foi, acho que talvez, uma das principais dirigentes dos bolcheviques na Ucrânia. E ela não era responsável só pela pauta das mulheres, né? Ela era responsável pela organização partidária ali e tal. E teve um papel fundamental no processo da Guerra Civil, mas é isso, a gente não ouve falar, né? Então, acho que as duas coisas, né? Acho que tem um negócio das lideranças que aparecem, né? As lideranças, porque, por exemplo, também tem um negócio que é engraçado, que é assim, quando você vai ver a divisão de onde estavam as mulheres e onde estavam os homens, as mulheres, elas têm um papel muito mais para dentro do partido do que no governo. Então, os papéis públicos, né, os papéis que a gente vê sendo contados na história, são papéis que estavam sendo assumidos pelos homens. Mas tinha aí um papel de mulheres bastante importante. Por exemplo, o Genodiel, né, que era o departamento de mulheres do Partido Comunista, ele mobilizou milhões de mulheres ao longo dos anos de existência dele. Né? Então, era um negócio bastante significativo. Ele mobilizava não só mulheres do partido, mas mulheres que também não eram do partido. E a gente, é isso, né? Não ouve falar, enfim. Então, bom, tem isso. Aí, para a primeira pergunta, né, sobre o Harvey. Eu não li o texto do Harvey que você está mencionando. Mas então eu vou comentar a sua fala, não o comentário do Harvey. Mas assim, a opressão das mulheres, na minha concepção, né, nas concepções, no que eu venho me aproximando do ponto de vista da teoria feminista e marxista e tal, eu acho que a opressão das mulheres, ela não surge com o capitalismo, mas ela é apropriada pelo capitalismo, e é apropriada não como algo secundário. Tá? Então, que eu vou tentar desenvolver aqui? A opressão das mulheres e o papel que a gente... O papel da família patriarcal, né, heterossexual, monogâmica, que com a submissão da mulher, baseada no trabalho gratuito da mulher dentro de casa, né, e tal, ela cumpre um papel fundamental para o capitalismo. Por quê? Porque toda a reprodução da força de trabalho ele é feito com base nisso. Né? Então, se a gente for parar para pensar, eu faço uma brincadeirinha assim, vamos imaginar o trabalhador que chega na fábrica todo dia. Né? Aí a gente aprende, né, quando a gente está estudando lá, né, sei lá, o capital, né? Tá. Aí a gente vai lá, então você tem o trabalhador e o operário, né, o trabalhador e o burguês detém os meios de produção, o trabalhador não tem meio de produção nenhum, portanto vende a sua força de trabalho e tal, durante tantas horas, depois recebe um salário que corresponde a uma parte dessa venda da força de trabalho, enfim. E aí tem a mais-valia, papapá. Tá. Mas aí vamos parar para pensar qual é esse trabalhador que está chegando, né, para trabalhar todos os dias. Ele é um trabalhador limpo, saudável, alimentado, descansado, que aprendeu, né, determinadas habilidades, sociabilidade. Então, quando a gente vai ver uma série de tarefas, na verdade, que possibilitam que a força de trabalho se apresente todos os dias no seu local de trabalho para ser explorada e gerar mais-valia para o capital, digamos assim, são tarefas que são supridas majoritariamente dentro das famílias de forma gratuita pelas mulheres. Aí a gente pode falar assim, mas todos esses trabalhos eles podem ser mercantilizados, não podem? Podem, mas isso significa um aumento do salário muito maior, né, do que a classe trabalhadora recebe hoje em dia. E isso, consequentemente, rebate numa diminuição, digamos assim, da mais-valia total acumulada pelo sistema e tal. Então, assim, eu acho que formalmente seria possível a gente falar num capitalismo sem opressão das mulheres? Seria, mas eu acho que na prática não é possível. Eu acho que existe uma relação estrutural de dependência do capitalismo com a opressão de gênero. E aí isso vai ter um rebatimento importante para a gente pensar, por exemplo, a questão LGBT, né, a necessidade de normatização da família heterossexual, monogâmica, etc. e tal, Tá. Sobre a questão racial, eu não... Bom, eu sou branca, né? Então eu não vou me... Né, inventar de falar muita coisa, porque, né, tem lá seus riscos. Mas é, não dá pra gente negar que a opressão racial, ela cumpriu um papel fundamental no processo de acumulação primitiva do capital. Né? Sem a escravidão, é, seria difícil falar em capitalismo. Né? E ainda hoje cumpre um papel fundamental na divisão da classe, né? na possibilidade de você conseguir explorar uma parte muito significativa da classe trabalhadora com, é, recebendo um salário muito mais rebaixado, com muito menos direitos, enfim. Então, assim, é... sobre a questão das mulheres, eu tenho certeza, o capitalismo não pode viver sem. Né? Os outros a gente pode levar para debate, eu deixo para outras pessoas que estudam melhor, é, sobre esses assuntos, tentarem avançar, né, sobre uma afirmação assim, mais concisa sobre isso. Né? Mas acho que... Agora, é, para concluir, assim, é, eu acho que se é verdade... É, eu chego à conclusão de que é, falar sobre a construção de um mundo onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, sejam mais iguais e tal, significa falar na destruição do capitalismo. Mas é, a destruição do capitalismo por si só também não garante a igualdade entre homens e mulheres. Né? Então eu fico brincando também que assim, a gente precisa pensar a diferença das transformações, né? O tempo que você demora para mudar, para derrubar um governo, o tempo que você demora para mudar uma economia e o tempo que você demora para mudar a cabeça das pessoas. Né? E mudar, né, destruir o machismo na sociedade depende de você destruir, né, toda uma ideologia, né, que tem séculos e séculos aí se renovando, né, se reforçando. É, e isso demora muito mais tempo. Então, aí que está a centralidade também da luta feminista e da organização das mulheres, né? Porque a organização das mulheres, ela é necessária antes, durante e depois da revolução, digamos assim.
Só queria fazer uma nota aqui, as pessoas não estão vendo a gente nesse momento, né? Porque esse programa é em áudio, é, mas está todo mundo balançando a cabecinha e sorrindo e feliz na vida com a fala. É porque a ideia dessa minha fala é essa provocação mesmo, assim, porque...
É meu último slide de hoje.
Ah, ótimo. Olha que maravilha.
O feminismo resolverá a questão da mulher? É. O socialismo resolverá a questão, exato, da mulher?
Porque existem ainda algumas figuras, né, que colocam que não, a gente não tem que debater isso agora. A gente tem que debater, assim, somente...
Algumas não, muitas figuras, né? É. Muitas figuras, inclusive...
Somente a questão da classe.
É bizarro isso, porque o pessoal, eu acho que é um conjunto, né? Eu vou falar aqui enquanto uma não estudiadora, uma não estudiosa do tema. Mas é muito bizarro o quanto a gente vê as pessoas de esquerda justificarem a falta de... do debate da mulher pela esquerda, porque dizem que Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, ninguém debateu. Pô, mas velho, eles não só debateram, eles fizeram, tá ligado? Eles estavam construindo resoluções sobre. Então, assim, se eu vou agora para uma palestra da economia e chega um cara barrigudo, velho, e diz que a questão da mulher não é o suficiente, eu sou a primeira a me inscrever. E eu digo, se me atacar, eu vou atacar. Eu ataco.
Só uma observação que eu queria fazer, porque a Daniele foi falando, falou primeiro da questão da mulher, etc, foi pontuando, aí eu já dei aquela olhada pros Zamilianos, Zamilianos já me deu uma olhada, porque eu sou apaixonada pela questão étnica, principalmente por eu ser de etnia cigana e eu saber como é que funciona todo o processo. Do capitalismo amando minorias étnicas. Então, assim, pegando o gancho no que você falou, com minorias étnicas é a mesma coisa. Eu faço parte de um grupo étnico que vive por fora do eixo de produção do capital. A gente não é visto como interessante para o capital porque a gente não produz para eles, porque a gente vive à parte. Não só a gente, mas diversos outros grupos étnicos, e isso só gera... pra gente, perseguição, assassinato e assim por diante. Então, assim, não tem como. Isso é uma discussão muito ferrenha que eu costumo e algumas outras pessoas costumam ter em ambientes de discurso, de debate sobre questões étnicas aqui no Brasil, que não tem como a gente ficar falando de leis que protejam sem falar do problema que é o capitalismo massacrando a gente. Porque, sim, o latifundiário não vai deixar de matar os indígenas só porque tem uma lei, sim, falando. Tipo, já tem um monte e eles estão matando mesmo assim, sabe? Eles não vão parar de assassinar cigano em área de camponês, sim, área camponesa, por conta disso. É, então, assim, a gente não dá lucro e quem não dá lucro é assassinado. Assim, então, só fazendo esse gancho sobre o que foi...
A frase de um cara que a gente não pode citar mais de 3 vezes, porque aparece.
Ai, virou disso.
Começa com bolso.
Oxi.
Baggins.
Uhum.
Que ele fala sobre, né, a população quilombola, né?
Não serve nem pra produzir, nem pra fazer filho, uma coisa assim, não é? Então é basicamente isso, é essa visão que como a gente não produz pro capital, a gente é completamente indispensável. E historicamente falando, a gente tem experiência de como é que foi. Eu não tenho nos outros países, porque eu não tive acesso a legislações específicas, porque é complexo. Mas eu consegui estudar um pouco das legislações soviéticas específicas para a população cigana. E assim, o pessoal fala, não foi uma maravilha. De fato, não foi uma maravilha, mas para aquela época era inacreditável, sim, aquele avanço. E se eu comparar com legislações atuais, ainda vai ser inacreditável. Quer dizer, pensando nas que existem, porque a grande maioria dos países sequer tem legislação e sequer considera isso. Mas então, assim, essa questão do eu não tenho como falar da minha etnia não ser perseguida sem falar da destruição do capitalismo, porque uma coisa está completamente associada à outra.
Achei esplêndido.
E assim, eu acho que eu posso não ter muita certeza, né, assim, porque, né, do meu lugar de fala, assim, né, para afirmar muita coisa, mas uma eu tenho. Se a gente tiver qualquer perspectiva de transformação social, de revolução, ou qualquer coisa parecida no Brasil, isso passa pela mobilização do povo indígena e do povo negro. Necessariamente, isso é um aprendizado que ainda falta muito na esquerda incorporar, e espero que a gente, né, vá avançando rumo a isso.
Sabe quem anda incorporando muito bem isso? É a Fundação Ford.
eles são ótimos com
isso.
São
ótimos. Assim, e eu fico impressionado, né, porque... eu e Larissa, a gente já conversou algumas vezes com isso. Quem incorpora algumas coisas desse tipo é a Fundação Forte, que incorpora... E assim, incorpora, obviamente, de uma forma extremamente rasa, né? De uma forma extremamente... no sentido de pensar em prol do capitalismo, né? Porque é isso, né? As grandes marcas, né, vão incorporando. E aí tudo é lindo, maravilhoso, etc. Mas a gente está realmente... debatendo o sentido de uma mudança social, ou você está aproveitando desse momento de uma determinada pauta para fazer mercadoria? Porque é isso, né? A sociedade capitalista, assim, tudo é possível, passível de ser mercantilizado.
Inclusão,
inclusive,
pelo consumo.
Inclusive a figura mais fácil para se exemplificar, né? Che Guevara, camisas, porra. Cara, coisa mais simples, né?
Não, não é revolucionário não, cara. É um guitarrista, você não sabia?
Ah, é?
É.
Nossa, e ele tocava naquela banda?
Isso,
ele tocava naquela banda Jack Daniels?
Só uma observação disso que o Zami me falou, ele levantou especificamente isso, porque uma reclamação que eu tenho recorrente, que eu já cansei de falar com ele, é que quem me chama para dar palestra para falar da violência da população cigana, em grande maioria, são pessoas declaradamente de direita, são organizações claramente liberais, enquanto eu tenho que brigar para em qualquer reunião a galera escutar as pautas da população cigana, porque não, mas está muito distante. Mentira, não está distante, está ali, está assim, tipo, na cara. Quem fala, não, a gente vai fazer um seminário sobre discriminação étnica, a gente queria saber se você podia falar da questão cigana, é a galera da direita, é a galera liberalzaça escrachada. Então, assim, temos um problema por aqui. Mas vamos voltar ao tema, porque desviou muito.
Realmente. E é um tema profundo, profundo. Assim, é uma discussão velha, na verdade. Não é uma discussão que nasceu na semana passada, né? E aí, eu acho que... Enfim, a gente tem muitas questões aqui para levantar. Eu acho que a Revolução Russa, ela suscita muitas paixões, né? E aí eu quero levantar uma aqui que, porra, pode implodir essa porra desse podcast todo. Foi socialismo ou foi capitalismo de Estado? Não, eu vou levantar aqui, vou ali no banheiro fazer xixi.
Eu também.
Tá? Vocês
também
podem conversar.
Mas é sério, eu tô indo.
E aí, o que vocês acham? Assim? Qual a opinião de vocês? Ou eu não tenho como opinar sobre...
tem a polêmica historiográfica aí de... não só historiográfica, né? De, sei
foi
lá,
socialismo real, né? Foi socialismo real, foi socialismo realizado.
Foi socialismo de Estado, foi socialismo real, foi capitalismo de Estado, foi socialismo. Foi o quê, né?
Depois de 1929.
Tem alguns, sei lá, uns mais de 20 livros escritos sobre essa polêmica.
Ainda tem a vertente, que é uma das que eu mais concordo, que depois que a NEP acabou, voltou a ser comunismo de guerra até 45.
Não.
A base produtiva, porque você tem o primeiro plano quinquenal de 29 a 33, que ele é realizado em 32, e o de 33 a 37, que vai até 37, que por mais que na letra eles seriam planos pensando em um desenvolvimento futuro, na prática eles foram planos que responderam a demandas que iam acontecendo à medida que elas iam acontecendo. Você tem, por exemplo, assim, a própria subida de Hitler na Alemanha faz com que haja uma mudança brutal da questão produtiva para poder belicizar o Estado em preparação para uma guerra iminente. Então, assim, se a gente for pensar quais são as políticas econômicas que o Lenin tomou durante a própria Guerra Civil e depois de 29, com a quebra da NEP, a descuclaquização, a coletivização, o que o Stalin faz até o período entre guerras, é muito similar o comunismo de Estado de Lenin e os planos de desenvolvimento, pelo menos os dois primeiros. É óbvio que você tem uma parte de industrialização onde você tem a crescimento muito grande das cidades. O segundo plano quinquenal, pelo menos, ele é muito baseado nessa ideia de fornecer moradias que faltaram no primeiro plano, enquanto o primeiro plano fez a industrialização. Mas se você for pensar, o próprio modelo produtivo que é instaurado, as reformas que são feitas em 29 e 30, inclusive reformas extremamente retrógradas, principalmente para as mulheres e para os grupos menores. Então, assim, em 1930 você vai ter a volta da ideia da construção de uma família nuclear heterossexual para reproduzir a mão de obra. Você vai ter a criminalização do aborto. Você vai ter leis que vão tornar o divórcio algo virtualmente impossível. E você vai ter a criminalização do homossexualismo de novo.
E da prostituição.
Homossexualidade de novo, desculpa. E da prostituição. Então, assim, você tem toda uma série de medidas que são exatamente as mesmas medidas que a gente falou, como que o capitalismo trabalha para manter a sua mão de obra, foi o que foi feito pelo nosso camarada Stalin, que eu sou trotskista, então os caras já, em casa já estão falando, porra, trotskista, não sei o quê. Agora, da porta da rua para fora matou muito pouco, da porta da casa para dentro a gente tem que discutir algumas coisas. Isso é uma questão que, para mim, aproxima muito do comunismo de guerra.
Uhum.
Tanto que, quando termina a guerra, e basicamente depois de 43 ele vai ter o gabinete que ele vai ter até a morte dele, né? Antes disso ele vai
pode falar
constantemente, né? As pessoas do gabinete vão caindo de escada... né? Morrendo de apendicite com três tiros na nuca, esse tipo de coisa que às vezes acontecia. Mas depois de 43, quando você tem a estabilidade, você tem as primeiras declarações de que nós ainda não chegamos no comunismo, mas finalmente o socialismo foi feito neste país.
Uhum.
Tá? Então, assim, se você for pensar da própria visão estatal, da própria visão do Politburó, né? Você tem uma ideia de caminho para o socialismo, o caminho no qual você tem várias coisas que são feitas, que são... Existem algumas dilações em cima da teoria para poder justificar algumas coisas. Então, por exemplo, assim, quando você tem o combate aos kulaks, ao mesmo tempo você tem a coletivização das empresas, onde você tem salários diferentes dentro dessa empresa, e você combate os kulaks de um lado, mas você cria uma nova elite burocrática do outro, que eram os capatazes, os gerentes, os foremans dessas fábricas, baseado, assim, com quase que, assim, uma dança em volta da teoria marxista para você conseguir justificar isso, porque Marx falava que em sociedades que ainda não são socialismo, mas estão caminhando para o socialismo, você teria essa justificação. Então você tem a justificativa com base que, olha, como a gente ainda está caminhando para o socialismo, a gente tem que fazer isso, mas na verdade o que você tem é uma depuração dentro dos quadros para para a formalização de uma ideologia monolítica. Né? Que é um processo que começa...
Existe, né? Porque...
Principalmente depois de 22, mas assim, e ele vai até 40 e poucos. Esse é um processo que sai da Guerra Civil e ele basicamente termina como um todo no meio da Segunda Guerra. Porque finalmente no final da década de 30, você tem os últimos dirigentes que participaram de 17 mortos ou expulsos, ou na sua esmagadora maioria executados, seja dentro, sim, ou fora da Rússia. E aí finalmente você vai ter a subida, as elites partidárias de uma geração que não viveu 17. Que é uma geração que já cresceu com Stalin no poder. Então, assim, eu, na minha humilíssima opinião, isso, pra mim, o caminho que foi traçado por Stalin para se atingir o que ele entendia por socialismo, principalmente vista as suas ideias de socialismo em uma só nação. A gente tem que pensar que o Stalin, ele passa por um momento que a carreira dele não acabou por um golpe de sorte, que é quando você tem no Congresso do Partido a leitura do Testamento do Lenin. No momento da leitura.
Ah, Larissa tem uma crítica profunda ao termo testamento do Lenin.
É assim, eu entendo a carta que você está falando, mas é porque especificamente o termo testamento eu acho muito bizarro, falar, porque tal. Assim, é, né?
Sim, assim,
a primeira grande discordância assim, do Revolution.
É só uma coisa assim, eu entendo a questão da leitura da carta, etc, mas assim, testamento, assim, eu acho muito assim, eu sou o dono da porra toda, eu decido essa merda, olha pra quem, sabe, você tá entendendo?
Entendo perfeitamente, mas eu tô falando assim, o que eu tô falando é que assim, politicamente, aquele foi o momento mais frágil do Stalin, uhum, depois que ele foi pela primeira vez eleito para o comitê.
Sim.
A primeira vez que ele é eleito para o comitê, ele é eleito em terceiro lugar. Ele pede para o Lenin e para o... Esqueci quem ficou em segundo, mas teve uma eleição, ele basicamente perdeu para o Lenin mais um. E isso foi assim, 1914, 1915. Então assim, já tinha uma longa data, já tinha passado desse momento até o momento que a gente tem a leitura dessa carta. E esse foi o primeiro momento em que, assim, por mais que durante toda a guerra, e isso tem tanto nas biografias do Stalin como nas outras pessoas e em documentos oficiais russos, muitas vezes o Stalin, ele tinha um costume, que era um costume de todos os generais bolcheviques, que era basicamente tipo assim, ah, beleza, o partido decidiu alguma coisa, concordo, no dia de manhã eu vou lá e faço algo completamente diferente, porque eu acho que é isso que vai dar certo no meu fronte. Todos eles fizeram isso, cada qual em seu lugarzinho. O Trotsky fez isso 200 vezes, o Stalin fez isso 200 vezes. Não é assim, eu não tô falando que tipo assim, ah, o Stalin inventou a ideia de falar, eu vou concordar na reunião do partido e no outro dia de manhã eu vou fazer alguma coisa diferente. Não.
Mas chega o Stalin. Fala, não, mas eu fiz uma análise de conjuntura aqui na
que
hora.
Na hora, é tipo isso. Então assim, mas o Stalin, ele fez uma coisa que foi constante durante a guerra e ele mudou muito de papéis durante a guerra, porque ele era necessário nos outros papéis. E o Stalin era o cara que, assim, a gente fala pra fora que ele é duro demais, mas graças a Deus que tem ele e o Trotsky fazendo todas as atrocidades que ninguém mais quer fazer, porque senão não dá certo. Isso foi a guerra, você viu?
Meu Deus.
E eu sou péssimo porque eu falo esse tipo de coisa em voz alta, né? Em vez de só pensar nela. Né? Mas assim, ele tinha falado de renunciar várias vezes aos cargos, mas nunca renunciar ao comitê. E quando da leitura, ele humildemente propôs a renunciar ao comitê, ele foi reconduzido. Então aquilo ali permitiu que ele tivesse uma alavanca muito grande. E depois ele falou assim, ah, então tá, então vocês leram essa porra ao vivo, né? Então tá, deixa eu anotar o nome aqui de todo mundo que leu. As reuniões dos outros anos foram ligeiramente diferentes. E essas pessoas foram, com o tempo, decidindo sumir. Então, pra mim...
Triste.
Comunismo de governo. Eu vou te falar só uma coisa, cara. Eu tinha literalmente anotado uma caralhada de coisa que eu tinha pedido pra Larissa pra eu falar antes do negócio.
Não, tranquilo.
E agora o bagulho ficou tão pra trás. Eu pelo menos consegui jogar as coisas da reforma pra frente.
Não, mas eu falei pro Zamiliano que eu até anotei o bilhete aqui, que eu falei, cara, eu queria voltar no tema, porque a gente foi lá na casa do Caixa-Prego e tem um monte de tema que
mas
eu queria falar que não falou.
Sabe
não,
por que,
não
que eu joguei? Eu podia falar. Sabe por que eu joguei lá pro casa do Caixa-Prego? Porque são 6 horas.
Caraca,
não,
velho.
São 6 horas. Não, já deve ter tipo 1h e tanto que a gente tá falando aqui,
tem,
né?
Tem 1h e 18.
Gente, eu tinha uma lista de 28 perguntas pra fazer. Estou na merda aqui.
Eu juro que eu vou voltar lá atrás, só porque, tipo assim, teve uma fala da Dani que foi tão fenomenal, que ela tava falando das mulheres enquanto catalistas, enquanto catalisadoras.
Só explicar, assim, pra quem não, o pessoal que tá em casa, né, isso aqui provavelmente vai pra fora também, são 6 horas, significa que o evento dos 100 anos da Revolução
já começou.
já
começou há 4 minutos, né? E a gente tá segurando 2 dos palestrantes aqui. Eu acho que antes de qualquer coisa, assim, essa temática não se encerra aqui, não vai se encerrar.
Não, não vai se encerrar nunca.
Não, vai se encerrar nunca, né?
Não vai se encerrar nunca.
Porque há 100 anos devem estar se discutindo essa temática, não vai ser num podcast assim, de 1h18 que vão...
Deixa eu só falar.
É muito rápido, porque são 3 pontos que eu acho que são interessantes, que ela falou da fundamentalidade das mulheres como catalisadoras dos eventos. Elas fizeram com que os eventos acontecessem mais rápido. Isso, pra mim, acontece muito claramente em 3 eventos que são muito clássicos e que, sem a presença das mulheres, sem a atitude dessas mulheres, já não teria acontecido nessa mesma velocidade. Então, assim, na questão de fevereiro, se não fosse pelas movimentações de fevereiro, a Duma jamais teria tomado as atitudes que tomou em cima do Tsar. Porque desde 14 já tinha papo entre os membros mais liberais da Duma de tentar tirar o Tsar, oferecer no final de 15 um arquiduque, ele inclusive consulta um tio do Tsar se ele aceitaria. Em 16 já tem esse papo de novo. E em 17 você só tem em fevereiro parar o trem, falar e forçar uma abdicação e forçar alguém a entrar por causa desse movimento. Então assim, foi o catalisador desse movimento em fevereiro. Eu anotei para eu não esquecer. Em abril, quando o Miliukov, Pavel Miliukov, que era o ministro de negócios estrangeiros, o chanceler do não mais Império Russo, mas da Rússia, então, ele reafirma aos aliados que a Rússia vai continuar na guerra, também são as mulheres que começam a movimentação de ir para a rua mais uma vez contra isso.
Sim, tem uma grande manifestação.
E essa grande manifestação das mulheres faz com que chegue ao fim a parte mais liberal desse dualismo de poder na Duma e o Kerensky suba. Isso também antecipou a revolução. E em julho, mais uma vez, nas jornadas de julho, contra as atitudes do Kerensky, mais uma vez são as mulheres que começam as jornadas. Organizadas pelo OCR também, mas também com presença massiva feminina. Então, e julho é um catalisador de outubro. Sim. Então, assim, um processo que podia ser de muito maior, mais longa duração, tiveram 3 momentos fundamentais que foram catalisados. É só porque você tinha falado daquilo, eu pensei nisso na hora, eu falei, tem que falar.
Eu tô quase convencido de que o que tem acontecido na nossa sociedade é que as pessoas, elas chegam, assim, os tradutores, eles chegam na estante, vão lá na Rússia, né? Aí chega na estante, assim, do... Chegavam lá na estante no período da União Soviética, assim, e falavam assim, porra, escolhe um livro aí, né, falava com a biblioteca, escolhe um livro aí pra você, pro partido aqui, fazer a tradução pra vocês lá pro Brasil, lá, né, ou pra qualquer outro lugar do mundo. Aí o cara parava assim, nossa, esse tema aqui é extremamente interessante, né, pedagogia, etc. Ah, mas não, Lenin. Nossa, esse aqui também é bem interessante. Ah, mas não, Trotsky. Ah, não, eu acho que vou pegar esse aqui do Stalin. E ficava selecionando através da cabeça. Obviamente que isso é uma explicação muito vagabunda. Eu tô fazendo aqui uma brincadeira, né? Não é só isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, provavelmente o bibliotecário também falou assim, não leva esse não, isso aí é bobeira. nesses processos. E aí a gente fica nesse rolê do tipo, a gente não sabe. Né? Até a década de 70, década de 60, aqui no Brasil, a gente não fazia a menor ideia da carta da Vera Auschwitz ou Marx.
Sim.
E uma parte considerável da população acreditava, dos comunistas acreditava profundamente que o Marx achava que camponeses eram batatas em saco de batatas, como ele fala no 18 Brumário.
Sim.
Né? Sendo que, e aí, eu tava querendo falar isso há um tempão. E a Vera, ela faz uma pergunta pro Marx que é muito boa.
Sim.
Não é qualquer pergunta.
Estamos aqui fazendo esse movimento todo, né? O que você acha?
A gente tá nesse rolê aqui, Marx. E o Marx, ele tenta escrever uma carta.
Sim.
E aí ele meio... Porque o Marx, ele sempre...
Não, você sabe que ele aprende russo e aí ele responde a carta dela em russo.
E ele tenta escrever a primeira vez...
A gente falou
vez.
Isso no programa do Manifesto, não
sim,
foi?
Sim, sim, foi. Ele escreve a primeira vez e fala... droga. Aí ele faz uma segunda e fala... Não, até esse rolê eu acho que pode rolar assim. Ele faz uma grandona. Aí ele meio... não. Aí passa meses e aí responde a Vera, né? Sobre essa temática, né? Enfim.
Não. Pode deixar ela falar.
Gente, vamos pode falar, e aí depois disso a gente vai encaminhar pro encerramentozinho, assim, eu só pra... Porque senão a gente vai...
Ah, mais uma coisa que eu queria falar, desculpa.
Tava esperando.
Desculpa. É só porque, tipo, eu fui anotando 1 milhão de coisas. Sobre a questão que você fez lá atrás, sobre a masculinização, a representação masculinizada da revolução... Uma coisa que é muito importante para a historiografia tradicional soviética é o que eles chamam de curso pequeno, que é o, as fundações do leninismo do Stalin, que depois que ele escreve ele, e ele começa a fazer, e é uma das últimas séries de palestras que ele faz sobre um dos escritos deles, eles, esse livro basicamente vai ser usado na historiografia soviética tradicional depois da década de 30, da década de 40, para fazer o mito fundador da Revolução de Outubro. Quando, igual a gente falou aqui no começo, a Revolução de Outubro, principalmente em Petrogrado, ela foi muito tranquila. Ela aconteceu... ela foi tão tranquila que a reunião vazou, foi publicado no jornal como se daria a tomada da cidade, partes da tomada da cidade foram publicadas no jornal no outro dia, e mesmo assim, no outro dia, tudo aconteceu tranquilamente. A tomada do Palácio de Inverno, que foi a última, ela aconteceu às 2 horas da manhã pelas portas dos fundos. Eles optaram por não matar os cadetes, os meninos coitados que estavam lá dentro do palácio. Os cadetes trocaram de guarda e foram embora e deixaram a porta do fundo aberta. Você teve 3 tiroteios dentro do palácio e o palácio foi tomado às 2 horas da manhã. Por quê? Porque eles já tinham cortado todas as linhas de telégrafo, já tinham controlado, eles tinham controle das linhas de trem em volta da cidade. Foi uma tomada muito tranquila. Mas, Moscou...
Basicamente, a galera estava lá dentro, só aceitou que...
Sim, não. Menos. Moscou demorou muito mais. Moscou, você teve luta de trincheira, você teve guerrilha urbana por pelo menos uma semana até a cidade ser toda tomada. Leningrado. Petrogrado, não. Tá? E quando você vai ter essa historiografia baseada na obra oficial do Stalin, principalmente a partir da década de 40, você tem que criar um mito dessa revolução. Então, assim, a Batalha de Outubro, que é descrita, então, ela é muito maior. Porque, por exemplo, assim, os tiros que foram atirados da armada russa contra o castelo foram tiros de festim para simbolizar o fim daquele movimento e para mostrar a contrariedade contra o Império. Aí deixa de ser tiro de festim, tem uma batalha épica, tem 400 cadetes armados, tem o Batalhão das Mulheres, que tinha simplesmente um bloco que parece com 200 mil pessoas, e tem vários quadros. Se você for nos museus da Rússia, você tem vários quadros que são tipo aqueles quadros do Pedro Américo, sabe, aquele exagero, 72 mil pessoas. É igual o grito do Piranga no Brasil, você entendeu? Você vê o cara no cavalo branco, um negócio tal, o maluco tava com caganeira numa mula num canto e falou assim, porra, tá independente dessa porra. Você entendeu? Então, assim, você tem toda uma construção mítica também, que é importante enquanto mito nacional fundador. Tá? Principalmente se a gente for pensar que aí a questão do socialismo em um só Estado já tá bem mais... forçada como uma ideologia nacional, e a própria ideia dos nacionalismos locais dentro de uma União Soviética como um todo passa a ser trabalhada também com vista à questão da guerra que estava iminente. Era só isso que eu...
Bobeira. Você quer falar alguma coisa?
Tem uns negócios aqui para comentar, mas nada muito... Eu já me perdi, na verdade, um pouco. Primeiro, que existe uma diferença na pergunta anterior, né? Existe uma diferença um pouco entre o Lenin e o Stalin, né? Porque, por exemplo, o Lenin nunca disse que a Rússia estava no socialismo. O Stalin depois vai afirmar, né, isso. Ele sempre afirmou aquele processo como um processo de transição, que ainda demoraria algum tempo e tal.
O Stalin.
O Lenin.
Ah, o Lenin. Ah, tá.
Né? E o Stalin depois, ele... Né,
ah, isso aí conseguimos, lá, mas
né?
É foda.
Não, é isso aí, é o socialismo e tal. Inclusive, a grande justificativa dele para acabar com o Departamento de Mulheres era de que o socialismo tinha chegado, de que a igualdade entre homens e mulheres já existia e de que não tinha mais motivo para ter um Departamento de Mulheres. Né? Mas eu acho que tem uma outra coisa importante também, que é o seguinte... O João estava... Estava levantando algumas coisas e me veio aqui, né, a questão da... Porque, assim, a Revolução ela muda toda uma forma de estruturar a política, mas ela tem muita dificuldade em mudar a matriz produtiva, né, o padrão de produção que era existente naquele momento. Então, boa parte da organização do trabalho, né, dos métodos de gestão da, mão de, da força de trabalho... de organização, de padrão produtivo mesmo, foi mantido, né? Tanto que a Rússia teve a sua versão fordista russa, né? Que foi o stakhanovismo, né? Então, acho que isso também trouxe alguns limites, né? Também para estar pensando o que aconteceu ali. E aí, assim, o João também estava falando sobre a questão do monolitização.
Eu gosto demais desse termo, porque esse é o termo usado pela Jyoti. A Jyoti fala que jamais houve perseguição dentro da Coreia do Norte aos outros partidos comunistas quando foi, né, normatizado um só partido comunista. O que houve foi uma depuração para a ideologia monolítica.
já passava de ser no espaço nessa época, assim, aquele monolito desceu.
Não, o que eu acho mais triste, né, desse processo que acontece na Rússia é que, assim, quando você vai ver até a metade da década de 20, você tem debates muito ricos dentro do Partido Bolchevique. E grandes discordâncias, né, publicações de textos, grandes debates acontecendo ali. Isso, inclusive, é o que permite a gente olhar para aquele período e ter dimensão de todo um debate que estava acontecendo na época. Que depois se perde, né? Depois se perde. Então, bom, a outra coisa que eu queria comentar, o João falou das políticas natalistas, né, que vão começando a existir, principalmente a partir do processo de industrialização e tal. E é bem pesado, né? Então, olha só, eu tenho uma listinha aqui que é ótima. Para a gente tentar entender o processo de reação que acontece, né? Então, olha só, em 1930, né, o Genúdia é dissolvido, né, o Departamento de Mulheres do Partido. Em 1934, a homossexualidade e a prostituição se tornam crimes, já nessa onda, né, de normatização de uma família hétero, monogâmica, voltada para a reprodução e muito hierárquica. Né? Em 1936, o aborto é proibido, só permitido em casos de saúde, a autoridade paterna é restabelecida, e o divórcio é dificultado. E é o primeiro ano também que se estabelecem prêmios em dinheiros para a quantidade de filhos. Tá? Em 1941, se implementa um imposto sobre solteiros e o aumento das taxas de divórcio, né? Conforme você... Aumento progressivo. Então, você se divorciou uma vez, é uma taxa. Se você divorciou duas vezes, é aquela taxa mais um tanto. E vai aumentando cada vez mais... É para estimular as pessoas a não se divorciarem mesmo. Em 1944, a Revolução tinha igualado, né, casamento registrado e casamento de fato. Nossa, união estável, né? E isso deixa de ser considerado, de ter os mesmos direitos, né? E aí se chega ao limite, né, de se criar dois prêmios, né? Que era a glória materna para mulheres que tinham de 7 a 9 filhos e a mãe heróica para mulheres que tinham de mais de 10 filhos. Então, você tem toda uma construção de uma política que passa pela reafirmação de uma família muito hierárquica e voltada para que as mulheres, de fato, segurem, né, o processo de reprodução da força de trabalho da União Soviética naquele momento. E a gente vai ver, por exemplo, né, que esse processo de reforço da família na era stalinista, ela vai ter tanto um viés econômico, no sentido de redirecionamento de recursos, né, para o processo de industrialização acelerada que estava acontecendo naquele período e tal, e também né, que sai então das políticas sociais e vai ser investido na industrialização, e também de... aproveitamento do trabalho gratuito das mulheres dentro da família, né? Mas também um viés político, né? A partir do momento de que naturalizar uma família hierárquica também é fundamental para você naturalizar um sistema político hierárquico. Né?
Acho fenomenal. Tem mais? Então, gente, olha só. Que merda, né? Tempo é uma desgraça. O pessoal que está ouvindo a gente agora nesse momento, assim, vai ter gente que vai falar assim, mas vocês poderiam ter falado mais, mas vocês não sei... Então, a gente poderia ter falado do universo, né? Mas nós somos seres etéreos, nós, perecíveis, né? Temos prazo de validade. E assim, essa gravação, ela ocorreu por conta desse evento, né? O evento está começando agora nesse momento, então a gente... Muito temática que a gente não vai conseguir abordar, não tem como abordar nesse momento. Então eu quero deixar claro, assim, que eu acho que essa temática é uma temática que é extremamente válida a gente ter um próximo episódio do nosso podcast, né? Que vai ser, obviamente, não vai ser gravado ao vivo. Vou trazer o João de BH de novo, vai ser dureza, hein, João?
como você vai lá, né? A gente pode gravar lá.
A gente pode gravar
lá
também. A gente leva a Dani e leva a Larissa.
Acho bom, já tava ofendido aqui.
Né? E aí a gente vai gravar um próximo, Dani. Você já tá extremamente convidada, convidadíssima para gravar.
Obrigada. Né?
Larissa.
Na real, eu tava olhando pro Zami aqui, porque assim, quando ele falou que a gente ia gravar ao vivo e tal, eu fiquei, velho, não vai dar tempo. A gente não vai conseguir gravar. Tem muita coisa pra ser falada. Tanto que eu mandei um áudio pra ele. Eu falei, cara, a gente só vai falar do comecinho da Revolução. A gente vai falar de todo o período da União Soviética até a queda. A gente vai falar do quê? Porque, assim, tem muita coisa pra ser falada. Aí eu até falei, não, a gente faz esse, mas com certeza vai ter que fazer outros. Aí eu falei assim, inclusive, eu tô há um século tentando, diga-se de passagem, desde março que eu fiz essa proposta, de fazer um das mulheres, específico sobre as mulheres. Sim. Então eu já olhei pra ele e falei, cara, vai ter que rolar um específico sobre as mulheres e eu acho que a gente seria mais interessante a gente ser...
Você pontou aí que eu não tenho nada a ver com o problema de não ter rolado.
Não, a culpa, a culpa não foi do Zamiliane. Zamiliane, muito bom. A culpa não foi do Zamiliano, é porque, tipo, a galera desmarcou 300 vezes, tipo, a minha internet caía. Eu acho que existe uma conspiração de órgãos internacionais boicotando esse podcast, sim, que é impressionante.
Eu, como trotskista, eu quero deixar bem claro que ele, como Stalin do podcast, no primeiro momento que a culpa recaiu sobre ele, ele já falou, olha, a culpa não foi minha, foi do dirigente... A culpa foi do dirigente.
A culpa é do Gore.
E eu quero que todo mundo observe aqui.
Ele não devia estar falando de política. Fica com a porra do poema aí dos livrinhos, Gore.
E eu quero que todo mundo observe aqui que o Zamiliano se declarou o Stalin. Então todo mundo pare de me chamar de stalinista do programa. Muito obrigada, agradeço. Então, assim, eu acho que ia ser interessante a gente. Eu sou olhuda, né? Eu sempre quero fazer vários episódios. Os meninos já viram a lista de quantidade de episódios que eu tenho pra gravar, que eu quero gravar de tema.
Meu episódio da Palestina tá esperando há 8 meses também. Ah,
verdade. Esse é um dos que eu mais quero gravar, diga-se de passagem.
Pessoal em casa, não fique preocupado. A gente tem tema pra cacete, a gente pensa um monte de coisa. Se já der ideia, a gente já tem ideia.
A gente já tem.
Vai ter revolução naxalita na Índia também.
Nossa, tem que ter. Nossa, assim, pera, vamos voltar ao negócio aqui. Então eu acho que ia ser interessante a gente gravar. Esse aqui eu acho que foi bom pra fazer uma introdução geral, sim, da coisa, mas falta muito tema. E assim, eu já dei uma olhada pro Zami, porque eu já pensei em algumas pessoas estratégicas pra chamar, tipo, pro pau cantar no podcast. Assim, eu falei, eu tô pensando na pessoa, tipo, o Luiz, que eu acho super interessante ele participar também. Então, assim, eu queria gravar um especificamente das mulheres também, porque assim, elas foram fundamentais. E assim, ninguém fala, ninguém lembra, não acontece. Tipo, a Krupchnikaya, a esposa do Lenin e assim por diante. Então, e também falar, porque a gente falou pouco de outubro. Eu acho que falou quase, sim, nada de outubro. Eu tinha 300 perguntas de outubro que não aconteceu. Então, né, galera, vai rolar.
Isso,
tá?
Ó, eu tenho explicação por que a gente também quase não falou nada de outubro. Eu dirigi desde 8:30 da manhã até chegar aqui nesse lugar.
Você queimou pautas, Emiliano?
Eu estou morto. Não.
Ah, tá. Eu pensei que vocês vieram discutindo isso no carro. Eu ia ficar bravo.
Mas eu quero avisar isso pra galera que tá aí.
A gente gastou todo o assunto. Chegou aqui, já não tinha mais.
A minha bunda está com um calo gigante, né? De ter dirigido até chegar aqui em Volta Redonda. Então, assim, vai ter outros podcasts? Vão ter outros podcasts com essa temática da Revolução? Vão. Porque, diferente de outros podcasts que estão por aí, a gente entende que a Revolução Russa não aconteceu só no dia 25 de outubro e que a gente só tem que pautuar no dia 25 de outubro porque é pauta quente, né, pro mês de outubro, etc, vai dar mais visualização. Não.
Todo dia a dia.
Todo dia a dia da gente discutir várias coisas ao mesmo tempo, né? E isso não é uma coisa que vai morrer aqui agora, nesse momento. Uma vez um rapaz me cobrou isso no Fala Zamiliano, falecido Fala Zamiliano, né? Uhum. Que era, pô, mas por que você não falou da questão das mulheres aqui? Não, teve uma situação que aconteceu aqui que foi um absurdo. Eu falei, cara, eu não tô com tempo nesse momento, mas não se preocupa não. Essa pauta vai voltar em algum momento, porque tem 3 mil anos, mais ou menos, que tá indo e voltando. Então, assim, calma. Não é porque eu não falei que vai acabar amanhã a opressão da mulher, né? Como se eu fosse o rei do... Eu vou... Né?
Tem uma galera que... Gravou o vídeo, a opressão acabou.
Acabou. O Zamiliano, um homem, vai lá, grava um vídeo. Agora tá resolvido. Não é, óbvio que não, né? Enfim. E eu queria agradecer profundamente, né, a Dani por ter participado aqui da gravação. O João também. Tá todo mundo cansado aqui nesse momento. Ainda tem mais coisa ainda, né? Larissa, Ali.
Só quero fazer uma observação, porque assim, eu tenho certeza que vai brotar um monte de gente no meu inbox, porque tem uma galera folgada, perguntando por que eu não respondi determinadas coisas, eu não falei determinadas coisas. Gente, eu vou falar mais pra frente. Hoje eu vim correndo, suada, cansando, tropeçando no meio da rua, quase fui atropelada, não estou disposta. E os temas vão voltar e a gente vai discutir mais a fundo. Então, assim, dá um tempo.
Dani,
muito obrigada.
Tá extremamente convidado pro próximo podcast, pra gente levantar outras questões que ficaram pra trás aqui, porque a gente sabe que ficou muita coisa pra trás. João, eterno, né, João? Você...
João de casa.
Todo dia. É o dia que vocês forem gravar ao vivo que eu não puder ir, vocês colocam o celular sentado na frente do microfone e eu gravo pelo Skype, você entendeu? Vocês...
Eu vou fazer um João de papelão, assim. Fazer um buraquinho na boca, colocar o celular saindo, assim, sabe? Pra gente fingir que é o João presente. É isso.
Gente, alguém tem alguma consideração a fazer?
Obrigada. Foi muito legal.
Que consideração bonita.
Gosto assim.
Não, desculpa, eu tava pensando aqui, era no nosso maravilhoso merchan das camisas, mas vai ficar pro daqui.
Nossa, não, cara, puta
verdade,
merda.
Cara, como é que eu não falei nesse negócio?
Eu anotei isso e eu não falei. Gente, você fala?
Vou resolver isso rápido. Eu vou resolver isso gravando isso e colocando lá no começo do podcast.
Não, beleza. Era só pra lembrar disso, okay. Porque acho importante.
Pô, o cara me deu uma camisa, velho.
É, não, eu vou gravar isso com aqui, enquanto vocês forem lá, eu gravo falando disso.
Beleza, que já vieram apressar a gente.
Depois eu boto lá pra cima.
Tá, okay? Eu tô ouvindo uma voz no microfone, é a nossa palestra que já tá acontecendo.
Talvez seja, quem sabe. Não, eu só queria agradecer, gente. Valeu, os ouvintes, amo vocês, beijos. Top. Então,
é isso, galera. Obrigado por ouvir o Revolu Show, né? Não se esqueçam, haverão mais podcasts. É, não terminamos aqui, nós não somos deuses.
Não me cobrem no inbox, muito obrigada.
Tá, ok? Então um abraço, todo mundo, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau.